Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando nesse tempo de culto, de celebração ao seu santo nome. Amém? Quero agradecer aos irmãos a oportunidade de estar com vocês aqui nessa noite, o convite por parte dos pastores, do conselho também, e expressar com isso essa gratidão que é diante do nosso Deus também, né? Então, agora sim, mais recentemente, semanalmente, tenho encontrado quase sempre com a Mari Lúcia e também com o seminarista Daniel, nos ajudando exatamente no trabalho de capelania hospitalar. O pastor Carlos nos ajudou também, né? Então, oportunidade de revê-lo, né? Havia conversado com o pastor José Roberto pelo telefone, mas agora de conhecer. E olhando, pelo menos assim, eu não consigo identificar de primeiro momento, mas alguns dos irmãos que estão aqui fazem parte do coral da igreja, né? Vocês já foram cantar lá no Tatuapé. O coral do Tatuapé veio cantar aqui já também, não veio? Olha, eu não quero ser intrometido nem nada, mas se vocês quiserem convidar o nosso coral para o novo local também. Se quiser falar que foi ideia minha, eu não me importo não, mas que bom a gente poder estar juntos, né? E aí eu lembro do momento em que nós pudemos recebê-los lá no Tatuapé. Aliás, nós mudamos de lugar também, então aí não só por educação, né? Mas vocês têm que ir lá de novo também. Então também eu vou levar o convite para lá, para vocês conhecerem outro espaço. Mas é essa alegria que a gente tem de poder, juntos com outros irmãos e irmãs em Cristo, tanto compartilharmos da palavra de Deus, que nos salvou, que nos edifica e que nos leva também para esse testemunho do amor dele dia a dia, onde quer que estejamos, né? Pastor Carlos até perguntou, acabei vindo sozinho, então se tiver oportunidade, depois lá no outro espaço agora também, que vocês querem mudar logo, né? Mas eu sou casado, tenho dois filhos, hoje infelizmente não deu certo eles estarem aqui comigo, né? E já há mais ou menos de 7 para 8 anos que eu tenho estado envolvido com esse Ministério de Capelania Hospitalar. Então é uma associação, eu deixei alguns folders lá no fundo, que até é de um bem fresquinho, né? Saiu do forno agora nessa semana, porque nós estamos passando por uma fase de remodelação. Então, inclusive, o próprio nome da nossa associação mudando agora para Associação de Capelania na Saúde. E é um trabalho que já há mais de 35 anos tem sido realizado dentro dos hospitais, especialmente pela pessoa da Eleni Vação. Talvez alguns conheçam. Ela é referência nessa área de capelania, né, no nosso país, no meio evangélico. E mesmo diante de outros meios, e do lado do hospital, da área da medicina, também é uma referência em várias áreas, porque desde do início de algumas ações, e uma delas é quando a gente teve aí, pouco mais de 30 anos atrás, um susto muito grande com o aparecimento e muitos casos de HIV, eram poucas as pessoas dispostas a fazerem qualquer coisa com os portadores de HIV. E a capelania já entrava nesse momento, todo mundo tentando entender o que era aquilo, e foram tomadas algumas atitudes e iniciativas, inclusive no âmbito da federação mesmo, do país como um todo, de capacitação de profissionais. E aí algumas pessoas tiveram esse contato com a Eleni e falaram, não, essa capacitação tem que incluir a parte da espiritualidade. E a Eleni foi por várias faculdades de medicina também colocando esse amor, que é o amor de Jesus Cristo. Então, esse é um trabalho que tem sido realizado já há bastante tempo. Nós temos uma área do nosso trabalho que é de formação, de cursos, de encontros, de capacitação, né? O boletim tem anunciado esse curso que nós temos agora no próximo final de semana. E o outro lado é da atuação efetiva nos hospitais. Algumas pessoas trabalham dentro dos hospitais sem a capacitação. E algumas pessoas oferecem a capacitação sem trabalhar dentro dos hospitais. Nós temos o trabalho oficializado, organizado, em alguns hospitais aqui de São Paulo e Grande São Paulo. Então, para começar de mais longe, né? Lá em Jundiaí, no Hospital Grendac, que é com crianças e adolescentes com câncer. Em Guarulhos, no Hospital Municipal de Urgências, e no CEMEG, que é um complexo de ambulatórios, e aí também no Hospital Municipal da Criança e Adolescente de Guarulhos, HMCA, Né? E aí, já dentro de São Paulo mesmo, lá na região da freguesia do O, Hospital Geral de Vila Penteado, o Emílio Ribas, né, mais na região central, bastante conhecido, o Hospital da Cruz Azul, ali na Lins de Vasconcelos, Cambuci, chegamos um pouco mais perto, Pérola Baito, talvez mais ou menos a mesma distância, né? E indiscutivelmente o mais perto, Hospital do Servidor Público Estadual. Né? Eu acho que há poucos minutos daqui, inclusive. Né? E ninguém me contou, e também não é revelação, mas eu acho que alguns de vocês moram ainda mais perto do hospital. Não é difícil imaginar isso. Né? E também vou outra revelação. Hein? Será que eu adivinho? Frequentemente vocês passam em frente a esse hospital. Né? Acaba sendo bastante comum. Então vocês já ganham de boa parte da população que precisa ir até o hospital, que às vezes não sabe onde que é. Viu? Já está mais fácil a gente fazer capelania hospitalar junto do que com outras pessoas, hein, gente? Então, esse nosso momento é para mostrar um pouquinho disso, mas é claro, com a base que é a palavra de Deus. E nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Lucas 10, os versículos de 25 a 37. Uma passagem conhecida da palavra de Deus. História conhecida como a do bom samaritano. Então nós vamos ler versículo 25 ao 37 do capítulo 10 de Lucas. Então nos diz assim a palavra do Senhor. Lucas 10, 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Como eu comentei com os irmãos, trecho bastante conhecido, história bastante conhecida, que se inicia a partir de uma conversa que Jesus teve com o intérprete da lei, que conhecia muito bem então a lei e que pôde dar uma boa primeira resposta. E quando Jesus faz esse comentário: Olha, vive de acordo com o que você disse agora. Ficou difícil para aquele homem aceitar isso, ou ele talvez pensasse que ia ter mais argumentos, que Jesus é que ia ficar sem resposta. Ele tinha que sair rapidamente com alguma outra questão, porque senão ia ficar feio para ele. Né? E aí então ele faz uma pergunta muito inteligente, muito sagaz: Quem que é o meu próximo? Porque aí Jesus vai ter que definir muito bem quem que é, quem que não é, quando é que é, como é que não é. E aí eu vou poder criar exceções para mim mesmo, vou poder me justificar, vou poder dizer que eu já estou muito bem, obrigado ou não. É interessante porque ele diz, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E depois ele mesmo emenda o amar o próximo com a si mesmo. Jesus diz, faça isso. O quê? Amar a Deus em primeiro lugar e o teu próximo como a si mesmo. Aí a pergunta dele é em torno do próximo. Como é que seria esse amar a Deus por parte desse intérprete? Será que ele já amava perfeitamente? Será que ele achava isso? Ou será que ele sabia que não era assim? Então era bom colocar outra pergunta para que a sua própria situação não ficasse assim tão evidente e tão mais constrangedora. É daí que vai começar a história do bom samaritano. Mas a pergunta é essa, quem que é o meu próximo? Se você fosse responder essa pergunta, eu fosse responder essa pergunta, quem que é o meu próximo? E mais do que isso, qual que é a justificativa para que eu diga que essa pessoa é o meu próximo? A gente usa muito essa expressão do amar ao próximo, da atenção para quem está próximo, parece tão batida essa informação, a gente sabe quem que é o nosso próximo. Eu não precisaria perguntar, eu não preciso de uma resposta para isso, eu sei quem é. Aliás, eu acho que é todo mundo. Aliás, é mais bonito dizer que é todo mundo. E se o questionamento parar por aí, deixa assim, porque aí dá a ideia que nós amamos a todos. Mas aí talvez alguém pergunte, mas e o que você acha dessas pessoas, desses grupos, dessas etnias, dessas pessoas que são dessa classe social, ou que torcem para aquele time, e aí a gente vai afinando a nossa pergunta, a nossa resposta, e no final das contas a gente vai ter que admitir que talvez nós amemos de verdade a nossa família. Talvez. Talvez nós amemos de verdade aquela pessoa que nós chamamos de melhor amigo. Talvez. Talvez nós nos amemos de verdade, ou é isso que a gente acredita mesmo, porque se amássemos de verdade a nós mesmos, buscaríamos muito mais a Deus. Ele cuida da gente, né? Mas numa atitude egoísta, que eu chamo de amor por mim mesmo, eu desprezo os outros. Então, saber quem é o meu próximo não é assim uma questão tão rápida e tão fácil. Por que eu amo ou deixo de amar, também não é algo que eu posso ficar expondo para qualquer pessoa em qualquer momento. Essa era a atitude, o pensamento desse homem, e diga-se de passagem, não só dele. Eu imagino que há outras pessoas aqui juntas, talvez com a mesma postura, o mesmo entendimento. Então, Jesus começa essa história, e nós poderíamos olhar ali no versículo 30, em que nós encontramos aquele homem que é, vou chamar aqui, um homem necessitado. Ele foi assaltado. E não é que levaram só o celular dele. Aliás, é uma frase errada dizer isso hoje. Se a pessoa só levou o celular de alguém, talvez tenha levado a coisa mais importante que ela tinha, né? Se precisar voltar descalço para casa, a gente até volta, mas sem o celular não. Não é assim? É um bem muito precioso. Mas não foi só um item. É bem claro aqui que ele ficou completamente despojado. Então, ele foi assaltado. Não apenas isso, ele foi ferido. Machucaram aquele homem. E eu acho que não foi um arranhãozinho só também. Porque se fosse algo assim muito simples, até pelo medo, pelo pavor, ele levantava e fugia dali. Porque vai que volta mais alguém. Não é? Se ele tivesse em condições, ele mesmo teria levantado e ido embora. Então esse ferimento é um ferimento grave. Dá até a entender que é algo que poderia prejudicar muito a saúde. Talvez, quem sabe, até risco de morte. Porque o cuidado que ele vai receber depois é um cuidado tão profundo, tão especial, que demonstra que esse ferimento não era qualquer coisa, não. Você que talvez já tenha passado por um acidente, é uma situação grave, lembre disso. Então ele foi assaltado, ele foi ferido, e o texto ainda vai dizer que ele ficou como que um semi-morto. Evidência do que eu falei acerca dos ferimentos. Semi-morto, desmaiado, inconsciente, quase que em coma. Por que que eu estou explorando aqui essas três palavras? Porque, como eu disse, a gente conhece a história. Ah, o homem foi assaltado. É quase que a gente falar da 25 de março, da República, ou de alguns lugares da nossa cidade. Ah, foi assaltado. É tão comum, acontece tantas vezes, que nem chama atenção. Não, esse homem, ele foi assaltado. Ele ficou ferido. E ficou como semi-morto. É necessário que se dê atenção a essa pessoa que passava por necessidade. Eu não posso julgar que a situação dela não era grave. Ou que era tão comum que eu até fico com solidariedade, mas não ajo efetivamente em favor dela. Ah, foi assaltado. Ah, se machucou. Né? Seria diferente se a única palavra fosse aqui, ó, a pessoa foi assaltada, tal, 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 mas a ênfase fosse, ele está em coma. E assustaria mais se essa pessoa fosse da igreja, ou da sua casa. Você percebe? Às vezes a gente olha para esse homem assim, com uma distância tão grande, que nós acabamos nos tornando insensíveis para com ele. E Jesus, para contar a história, deu pelo menos três detalhes trágicos da situação dele. Ele foi assaltado, ele foi ferido e ele ficou como semi-morto. Nós conhecemos essa pessoa necessitada? Nós conhecemos as suas necessidades físicas, de saúde, emocionais? O que será que passava pela mente dessa pessoa? Quais seriam os medos e pavores que estavam circulando ali à sua cabeça nesse momento? Será que estava lembrando tudo que ele já fez de bom, de ruim, a sua família? Será que ele estava com o pagamento ou com a alimentação para levar seu filho pequeno? Procure se aproximar e entender a situação dessa pessoa que passava por uma necessidade tão terrível e tão lamentável. Não passe correndo. Preste atenção. De forma conveniente, a gente gosta de pular algumas etapas, porque se a gente chegar logo lá no final, ufa, tudo acabou bem e viveram felizes para sempre. Mas a gente não pode fazer isso. Jesus está dando essas informações pausadamente para que aquele intérprete da lei, e hoje nós que recebemos a sua santa palavra, possamos compreender a gravidade da situação pela qual aquele homem estava passando. E aí, como se por si só isso tudo já não fosse muito ruim, porque é desanimador ler o texto até aqui, né? Começa com uma discussão. O camarada quer se justificar. Aí Jesus começa a contar uma história terrível. E como alguns gostam de dizer do pior que está, não fica, né? Só se você parar no versículo 30. Porque se você olhar o 31 e o 32, a situação, eu diria, fica pior. O que que nós temos no versículo 31 e 32? A indiferença. Será que dói mais, machuca mais do que os ferimentos? Nós temos aqui o retrato do sacerdote e do levita que veem essa situação. Não é que eles não perceberam, não é que eles não viram, eles viram. E eles passam longe. A maneira como Jesus coloca é muito curiosa, é lamentável a atitude. Porque o versículo 31, falando do sacerdote, fala que o sacerdote passa de largo. O 32, quando vai falar do levita, vendo, também passou de largo. Me dá a impressão de que um passou se distanciando, o outro, eu fico talvez se pensando assim, se um estava mais ou menos perto, né? O sacerdote passou e afastou. O levita vinha lá atrás e viu o sacerdote atravessando para o outro lado. Falei, calma aí. Já deixei me afastando com mais distância ainda, mas ele também viu. Também para passar de largo aqui no caso deles, num primeiro momento eles não têm como eles estarem tão longe. Jesus não está falando, olha, eles estavam passando muito longe e continuaram longe. Eles viram, eles estavam mais perto e aí eles se afastaram. Algumas pessoas falam que uma das piores maneiras de você demonstrar ódio não é brigando, é sendo indiferente. Eu odeio tanto a determinada pessoa que para mim é como se ela tivesse morrido. Ela não existe para mim. Ela não significa nada. E isso é, por si só, mais cruel do que quando eu estou brigando. Porque pelo menos estou brigando com alguém que eu sei que está vivo, né? Com alguém que eu tenho que reconhecer que existe. E essa atitude de indiferença do sacerdote e do levita revelam essa falta de amor. Essa ausência de amor. Que a gente trocaria pela palavra ódio. É gravíssimo o que acontece aqui. Por isso eu disse, pior do que nós já vimos no versículo 30, o que nós temos aqui no versículo 31 e 32. Eles passam de largo. O que temos então nos versículos seguintes, 33 a 35? Vimos aqui o necessitado, a indiferença. Agora encontramos a ilustração da compaixão. Então, vem um samaritano que seguia o seu caminho, vivendo sua vida, do seu próprio jeito, com as suas tarefas, compromissos, alvos, dificuldades. Ele estava vivendo a vida dele. Não tinha nada a ver com essa história. Aliás, é samaritano, discriminado pelo próprio judeu, né? E aí, seguindo o seu caminho, ele vai passar perto. Jesus coloca de propósito a distância do sacerdote levita em contraste com a distância do samaritano. O samaritano vai passar perto. Ele passa perto, ele vê e ele se compadece. Não seja rápido agora também. Ah, ele se compadeceu e ajudou. Não, ele passa perto, ele vê e então se compadece. Diante disso, esse samaritano oferece ali o primeiro atendimento de emergência. É o SAMU. É o resgate do bombeiro. Certo? Faz sentido, não faz? Ele não teve que acionar, ligar, esperar. Ele mesmo ofereceu esse primeiro atendimento. Certo? Ele usou o óleo, ele usou o vinho, cuidou, medicou do jeito que dava, limpou do jeito que dava, para evitar alguma coisa pior. E aí, depois de oferecer o primeiro atendimento, conformado e contente com sua boa ação daquele dia, foi embora. Não. Ele passa de primeiro atendimento para ambulância. Porque aquele homem vai ser carregado no próprio animal desse samaritano. A gente pode, por exemplo, a gente vai vendo muito rápido, a gente acha automático isso. Se o homem que foi assaltado foi sobre o animal, o samaritano foi como? Foi a pé. Ou vocês acham que o ferido foi sentado bonitinho na garupa? Não haveria necessidade. Então, o esforço não só físico, mas de dedicação desse samaritano é muito grande. Inclusive ele abre mão de algo que é dele. Mas é seu, vai você, aí dá um outro jeito, chama ajuda. Inventa um outro meio. Não, ele prontamente se dispôs a ajudar. Jesus não dá detalhe por detalhe, quantos passos, qual era a direção, mas dá para a gente perceber que o samaritano não teve algum receio. Ajuda ou não ajudo? Deixa eu pensar duas vezes. Deixa eu ligar para minha mãe e ver o que ela acha. Ele ajudou. Então, depois desse primeiro atendimento e de funcionar como ambulância, esse samaritano com esse homem assaltado chega a uma hospedaria. Talvez como muitos de vocês, eu desde pequeno estou na igreja, né? Então eu escuto essa história desde pequenininha. Toda vez que eu via hospedaria, eu pensava o quê? A hospedaria, né, que era outros tempos, hospedaria parece hotel, né? Foi como se fosse hotel. Eu acho até teve professor de escola bíblica que me falou isso, viu? Mas não é hotel não, gente. Hospedaria puxa mais para o quê? Hospital. E hoje, lendo algo acerca disso, eu achei alguém comentando, falando que muitos hospitais surgiram a partir dessa história. É claro que era um lugar de hospedagem. Mas para aquele homem que foi assaltado, não serviu como o hotel 5 estrelas do período de férias. Foi onde ele foi cuidado. Então, aquele samaritano que prestou o primeiro atendimento, que providenciou a ambulância, leva esse homem até o hospital. E ele age ali naquela hospedaria como que sendo também um profissional da saúde, porque ele já cuidou antes e ele está preocupado em continuar cuidando. É como se fosse instalada ali uma enfermaria. Mais do que a enfermaria, porque agora já está bom, né? Já fez bastante coisa, agora vou seguir o meu caminho. Ele providencia o dinheiro para que ele continue sendo cuidado. Como é que chama isso nos dias de hoje? Plano de saúde. Esse samaritano pagou o plano de saúde. Olha, está aqui o dinheiro, está aqui a mensalidade, né? O valor para os 2 dias, ele vai continuar sendo cuidado. Então ele pôde seguir viagem, mas com a certeza de que aquele homem que havia sido assaltado ia ser cuidado. E eu acho que ele era chefe do hospital também. Porque ele falou, se faltar alguma coisa, eu vou indenizar, mas não deixa de cuidar. Se deixar de cuidar, demissão por justa causa. O que, que eu estou dizendo aqui para os irmãos? O atendimento que esse samaritano oferece para aquele homem que foi assaltado é um atendimento que é completo. E que é completo por qual motivo? Porque ele passou perto, porque ele viu, porque ele se compadeceu. Ele não teria nenhuma dessas ações ou atitudes se ele não tivesse passado perto, se ele não tivesse visto, se ele não tivesse se interessado, compadecido por aquele homem. Ah, não, esse é o meu serviço, é isso que eu faço mesmo, é esse o motivo pelo qual estou sobre a face da terra, ou é assim que eu vou acumular muitos e muitos galardões, ou se fosse de outra religião, crendo que ia reencarnar de uma forma. Não, não é isso. Ele não saiu de casa naquele dia pensando, olha que coisa boa, o sol, o dia, com todos os problemas que eu tenho carregado a cada momento, eu vou seguir viagem, vou encontrar com alguém assaltado que eu vou precisar ajudar, e vou ter que caminhar a pé, e vou ter que deixar o meu dinheiro, e vou ter que deixar as instruções. Ele não tinha se preparado para essas ações. Mas quando a necessidade surgiu, prontamente, por ter um amor verdadeiro, ele agiu com compaixão. Essa é a situação aqui nesses versículos. E aí então Jesus acaba essa história perguntando ao intérprete da lei a mesma pergunta que o intérprete tinha feito para Jesus. Quem que é o meu próximo? Aí Jesus pergunta agora, quem que é o seu próximo? E aí aqui é algo que eu sempre acho muito curioso, tanto da maneira como nós refletimos sobre essa passagem, como a maneira como o próprio texto bíblico está colocado. Geralmente nós dizemos, quem é o nosso próximo? As pessoas que estão próximas da gente e que estão passando por alguma necessidade. Aquele samaritano viu alguém necessitado e ajudou. É assim que nós devemos agir também. Qualquer pessoa que esteja perto e que esteja precisando de ajuda, vamos ajudar. Então, vamos agir como esse samaritano, essa grande lição tão propagada por tantas e tantas pessoas. É verdade, faça isso. Encontrou alguém em necessidade? Ajude. Ajude. Não só em situações de assalto, ferimento ou que esteja semi-morto. Ajude as pessoas que estão passando por necessidade. Quer que eu mostre alguém para você que está passando por algum tipo de necessidade? Disfarçadamente olha para o seu lado. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos. Ou alguém aqui é tão perfeito, tão completo, já está tão santificado, que nesse exato momento, inclusive, está subindo aos céus. Acho que não, né? Então nós temos as nossas necessidades. Não olhe para essa passagem, não olhe para essa ideia de amor ao próximo, apenas nesse ideal de uma sociedade que despreza Deus e que quando consegue pensar alguma coisa boa, pensa assim, ações sociais. Vamos dar comida, vamos dar moradia, vamos dar isso, aquilo, aquilo outro. Tudo isso é extremamente necessário, mas Jesus vai muito mais longe nessa história aqui. Não é aquela necessidade evidente ou material apenas. Há tantas outras. Então, é claro que o texto nos leva a considerar a nossa atitude diante disso. Não pode ser diferente. Mas, se você ler com bastante atenção, palavra por palavra, a maneira como a frase está colocada, você vai chegar ainda a uma outra conclusão. Veja como é que Jesus vai dizer, então, no versículo 37. Aliás, Jesus pergunta no versículo 36, né? Quem é que é o próximo? Quem é que é o próximo? Eu estou querendo saber quem é o próximo, tá? Jesus pergunta, quem que é o próximo? Nós diríamos, o próximo é o necessitado. O que, que o intérprete da lei responde? É o necessitado? Não, é quem usou de misericórdia. E aí duas coisas aqui. Alguns vão dizer... Esse homem era tão judeu, 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 que não conseguiu falar que era o samaritano. Teve que emendar a coisa de outro jeito. É o que usou de misericórdia, que eu não quero nem falar a palavra samaritano. Mas, e isso não é ainda o mais importante, olha como é que é a resposta do intérprete. Quem usou de misericórdia, que é o samaritano, é o próximo. O próximo não é o necessitado. O próximo é o samaritano. Pela resposta dele é isso. E aí fecha de forma fabulosa. Como é que Jesus vai falar? Vai tu e procede de igual maneira. Eu estou querendo saber quem está perto de mim. E Jesus diz, a história é de quem você se aproxima. A questão não é quem são os necessitados ao nosso redor. A questão é de quem nós vamos nos aproximar. E então, isso é muito mais incisivo, direto e profundo ao nosso coração. Porque necessitados, há muitos. Agora, de quem eu me aproximo? Às vezes eu me identifico com uma causa, e isso pode ser muito bom se for por uma atitude de consagração e dependência no Senhor. Porque em outras situações a pessoa só se envolveu com aquela causa por algum interesse. Quando a gente fala algum interesse, tem gente que já pensa em interesse financeiro. Alguns por causa do interesse financeiro, mas outros não. Então é muito bom quando alguém, tendo passado por algum tipo de sofrimento, se torna solidário com aquelas outras pessoas que passaram por um sofrimento parecido. Um exemplo. Alguém que perdeu a sua mãe recentemente. E aí conhece outras pessoas que também perderam a sua mãe recentemente. Isso é muito bom. Mas ainda é muito casual. E é interessante que essa palavra aparece ali para o sacerdote e para o levita. Se for pela casualidade, a nossa tendência é passar longe. Quando interessar, ok. Mas quando não interessar, passa longe. Agora, se é algo que é movido, em primeiro lugar, pelo amor de Deus sobre o nosso viver, que gera como consequência o amor em primeiro lugar a Ele e então ao próximo, nós amaremos pessoas de quem decidiremos nos aproximar, mesmo que não tenhamos qualquer tipo de identificação com elas. Volto a dizer, vou usar um outro exemplo. Pessoas que têm familiares presos às drogas que resolvem ajudar comunidades terapêuticas ou clínicas de recuperação. Muito bom. Que bom que elas fazem isso, mas isso ainda é pela casualidade. Jesus está nos chamando para um compromisso mais profundo. E se você não tem ninguém na sua família que sofre com vício, você e eu não devemos nos aproximar deles também? Há uma decisão aqui desse samaritano. E é isso que Jesus está levando aquele intérprete da lei a considerar. É isso que o texto bíblico traz à nossa vida. De quem decidiremos nos aproximar? O próximo é quem se aproximou. E eu acho isso assim, de uma grandeza enorme, porque mais ou menos Jesus estava dizendo, havia um judeu necessitado. E ele está dizendo isso para quem? Para um judeu. Eu penso que talvez uma das reflexões que devesse acontecer ali, como para nós aqui, é você é a pessoa necessitada, que já foi ajudado tantas e tantas vezes, mesmo sem merecer, mesmo sem reconhecer, e por pessoas que, quem sabe, você despreze. É sério o que Jesus está colocando aqui. Como eu disse, incisivo, direto e profundo. Você e eu somos os doentes da história. Quando Jesus vai dizer num outro momento, eu não vim para os que estão saudáveis, para os sãos, eu vim para os doentes. E quem que poderia ligar que não tem qualquer probleminha de saúde? Nem aquela unha que dá aquela encravadinha assim, só no cantinho. Nós somos doentes, necessitando de ajuda. Então, a nossa atitude para com outras pessoas ao nosso redor que estejam necessitadas deve considerar, inclusive, humildemente, essa questão. Olha, eu ajudo porque eu também preciso de ajuda. Eu ajudo porque eu tive a oportunidade de ajudar, mas primeiramente eu ajudo porque o amor do Senhor Jesus Cristo tem me alcançado. E então, quando Jesus está dizendo, vai e procede de igual modo, Jesus está mostrando para nós, aqui hoje, que nós devemos conhecer muito bem a palavra de Deus, mas não é isso que vai importar numa hora como essa. O intérprete da lei sabia muito da lei, o sacerdote sabia muito da lei, o levita sabia muito da lei. Isso serviu para o quê? Para manter a distância. Não abandone o conhecimento e o aprendizado, mas não ache que isso é tão importante por si só que não precisa de mais nada. Aliás, o próprio conhecimento da palavra de Deus deve nos levar a amar. Então não é apenas o que sabemos. Não é apenas a nossa preocupação. Aquele intérprete da lei se mostrou preocupado. Talvez aquele sacerdote, aquele levita tenham se preocupado em alguma medida. Puxa vida, que triste isso, mais uma vez. Eu vi uma notícia parecida com essa ontem no Brasil Urgente. E semana passada, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. Não é assim que acontece com a gente hoje? Então não é apenas a preocupação. Não é apenas a nossa preocupação, inclusive com o que é eterno. Talvez aquele sacerdote levita estivessem muito ocupados com as coisas da eternidade, não é? E não é assim que às vezes a gente pode jogar com a gente mesmo? Duas situações, tá? São hipotéticas. Aquela pessoa... Não é você não, tá? Que nunca lê a Bíblia, nunca ora. Né? Aí está quase chegando em casa, né, e vê uma necessidade, ou alguém faz o telefone, não, é que agora eu preciso buscar a Deus. Ô, mas nunca fez isso? Agora precisa? É que precisava sempre, né? Mas agora eu não posso abrir mão. Né? Ou a hora de vir para o culto. Né? Você já faltou no culto? Algum dia, sem precisar faltar, não precisa responder. Responde só para você. E você já faltou no culto um dia porque acabou ajudando alguma outra pessoa que precisava urgentemente da sua ajuda? Isso não é tão comum assim. Então, a nossa preocupação com o eterno, com as coisas de Deus, às vezes pode ser só um escape para a gente. Não é mesmo apenas o nosso envolvimento em ações religiosas. Porque eu ajudo na escola bíblica, porque eu ajudo com a música, porque eu entrego folhetos, porque eu faço isso, aquilo outro. Esse samaritano não tinha como alegar um vasto currículo religioso, porque isso tudo seria desprezível diante dos judeus. Não é o que eu posso mostrar, olha Deus, mas eu estou fazendo isso, e fiz no teu nome. E diria Jesus num outro momento, apartai-vos de mim porque nunca vos conheci. Mas eu tenho um currículo extenso de ações que eu fiz em seu favor. E aqueles outros que julgaram não terem feito nada que deviam ter feito, mas que amaram de verdade a Deus e ao próximo, são reconhecidos por Jesus. O vai e procede igual... é termos compaixão. É andarmos perto. É cuidar por inteiro. É considerarmos de quem nós nos aproximamos, de quem vamos nos aproximar. Nós decidimos. Não é que, espera pedir ajuda. Nós tomamos essa decisão, não movidos por nós mesmos, mas pelo próprio Espírito de Deus. E aí, considerando essa questão das necessidades, como do proceder com compaixão e amor, eu faria alguns comentários finais aqui nesse instante sobre a própria capelania hospitalar. Então, uma pergunta, de certa forma, fácil de responder. Não com números exatos, né? Mas quantas pessoas enfermas nós temos ao nosso redor? Você conhece alguma pessoa? Pode ser uma só, tá? Que esteja doente. Ó, essas adivinhações eu já fiz nos outros lugares, eu nunca errei também. Então eu vou perguntar com segurança para vocês. Não vou nem, vou afirmar. Vocês têm na vida da igreja pessoas doentes. Óbvio. Eu vou arriscar mais uma, hein? Quantos de vocês têm na família alguém doente? Quantos de vocês têm alguém doente no ambiente de trabalho? Quantos de vocês, esse ano, já foram pelo menos uma vez ao hospital? Nem que tenha sido para visitar uma criança que acabou de nascer. Vê como é que nós estamos perto dessa realidade da doença? Muito mais perto do que nós sequer queremos admitir? E aí, se eu precisasse resumir em poucas palavras o que é capelania hospitalar, eu diria que capelania hospitalar é um ministério de evangelização e de conforto. Então, as duas coisas caminham muito juntas. Há oportunidades, por exemplo, uma visita que nós fazemos, alguém que está internado naquele quarto, naquele leito, e nós vamos começar a conversar com aquela pessoa, e ela dá toda a abertura para nós falarmos do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ministério de evangelização. Vamos imaginar uma outra situação. Uma pessoa que não conhece, não ouviu falar da palavra de Deus, não tem buscado a Deus, mas ela está num sofrimento muito grande por causa da dor da sua enfermidade, mas também por causa das suas angústias. E quem sabe, pelo menos num primeiro momento, eu não tenha nem a oportunidade de falar clara e diretamente do evangelho salvador de Jesus Cristo. Eu posso levar conforto para ela? Na primeira situação, diretamente eu evangelizei, mas eu também consolei. Na segunda situação, eu consolei e indiretamente dei o testemunho do amor de Jesus Cristo, que é o único que pode carregar as nossas dores. Então, há momentos em que isso tudo parece muito misturado. Se nós fizéssemos um filme ou uma gravação, uma transmissão ao vivo do que nós fazemos nos hospitais, tem hora que você ia olhar assim, o que que tem de evangelismo nisso? Exemplo, um kit de higiene para um paciente necessitado. É uma pasta de dente, uma escova e um sabonete. Aparentemente, o que tem de evangelismo nisso? Aparentemente nada. Mas se nós olharmos de novo para essa passagem bíblica, a gente vai achar a resposta. Agora, não é só a ação social, nós sabemos o objetivo pelo qual nós estamos fazendo aquilo. E quantas vezes nós temos oportunidade de mostrar Jesus? Eu tenho um pensamento comigo, meus irmãos, eu não sei como é que tem sido a sua consideração sobre esse assunto, mas vez ou outra aparece alguém que fala assim, o mundo hoje está muito endurecido no pecado, ninguém quer saber de Deus. Já escutou essa história? O meu pensamento é que quem fala isso é que não está evangelizando. Porque eu escuto missionário, escuto evangelistas, obreiros, eles falam o contrário. E nos hospitais é o que eu tenho visto. Praticamente todas as pessoas dão abertura ao evangelho. E algumas, não. Algumas ficam com raiva. O que é um sinal da preciosidade do evangelho também. Então nós temos campo e oportunidade chamado de Deus para atuar nos hospitais. De que maneira? Quando a gente fala capelania hospitalar, para algumas pessoas pensa assim, uma visita que vai ser feita quase que por atacado, né? Vai, marca um dia, vai no hospital de leito em leito com uma mensagem pronta, previamente bem preparada, e para falar de Jesus para todo mundo. Tem pessoas e grupos que fazem isso. Mas quando nós estamos falando de um ministério de capelania, nós estamos pensando algo bem diferente nesse aspecto. Nós vamos conhecer pessoas. Nós entramos no quarto, pedimos licença, nos apresentamos. E como eu disse, né, os hospitais onde nós estamos com equipes não tão numerosas quanto nós precisamos, mas a cada dia da semana, passando sempre ali. E muitas vezes a nossa conversa, olha, qual que é seu nome e como é que estão as coisas? Não tem como ter uma conversa preparada para isso. Como aquele samaritano também não deu para prever tudo antes, a gente vai conversar. E como a gente crê que a boca fala do que está cheio o coração, assim que a gente tem a oportunidade, a gente está falando do quê? Do amor de Deus, evangelizando e consolando. Qual que é uma das atividades indiscutivelmente principais da capelania hospitalar? Visitar pacientes leito a leito. E no nosso grupo, na nossa associação, a gente tem critérios bastante exigentes, às vezes até desanimadores, porque tem que ler livro, tem que dar referência, tem que escrever, o pastor tem que assinar lá um formulário, tem que ir para o curso, 4 dias de feriado, gente. Tanta coisa para a gente fazer. Então, assim, é cansativo. Mas por que isso? Isso é só a primeira parte, viu? Depois ainda tem toda uma seleção para o treinamento prático, que se for muito rápido, dura 3 meses. É assim. Aí depois, se a pessoa for aprovada, ela começa a fazer visita de gente que não quer visita. Porque é para desanimar mesmo, né? Aí a gente precisa de chamado. Certo? Por que que a gente faz isso? Para poder fazer com excelência. Agora, é apenas isso que nós fazemos nos hospitais? Estou falando isso porque talvez você escute isso e fale, puxa, até estava pensando, mas agora parece que ele está desestimulando. Vou fazer aqui um outro parênteses, observação. Eu já ouvi assim, né? Às vezes a pessoa vai falar de missões. Antes a gente falava assim, porque pode ser que Deus esteja te chamando para ir. Agora mudou. Agora, porque provavelmente Deus não está te chamando para ir para o outro lado do mundo. A gente já começa dizendo que não, né? Se Deus está te chamando para ir para o outro lado do mundo, vá. Mesmo sabendo que tem um monte de gente falando para você não ir. Vá. Né? Então, quando eu estou falando de capelania hospitalar, se esse é o teu chamado, vá. E eu diria, é um mini testemunho pessoal disso, que eu gosto e sempre fui bem animado com oportunidades, desafios de missões e de evangelismo. E o último lugar que eu pensaria em entrar é num hospital. Hoje eu não consigo fazer outras coisas, mas não saio do hospital, porque é onde Deus me quer. Então, se é esse o teu chamado, faça isso. Mas e se não é? Então nós temos outras atividades que elas complementam a nossa atuação dia a dia no hospital e que são de uma relevância muito grande. Eu queria citar aqui pelo menos 3 rapidamente para você perceber isso. Né? Uma delas é o trabalho de música. Então, semanalmente, em boa parte desses hospitais, nós temos corais ou conjuntos de igrejas cantando algumas das músicas que nós cantamos no culto. E é impressionante como muitas vezes o efeito para quem canta é precioso dentro do hospital. Porque eu sempre cantei essa música com muita alegria e com muita gratidão diante de Deus nos cultos. Mas quando eu vou ver isso num outro contexto completamente diferente, eu vejo como isso ainda é muito maior e muito mais maravilhoso. Exemplo, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Como é bom a gente cantar isso com o povo de Deus, né? E para alguém que está aflito, sozinho, solitário, abandonado, depressivo, que talvez tenha tentado suicídio, ele encontrar um amigo verdadeiro. É a mesma música. Então, nós temos corais, nós temos pessoas que às vezes vão com violão, ou com flauta, ou com violino. O pastor Carlos chegou a tocar violão. Você toca violão, né? Você chegou a tocar lá no Cruz Azul, não foi? Então, até por experiência própria aí, tá vendo? Nós temos o Oziel agora, que é assim, uma situação muito especial. A esposa dele, a Priscila, tocava harpa. E a harpa era um instrumento assim, que quando ela chegava e colocava, já acalmava o ambiente. E ela, de uma docilidade tão grande, que se ela tivesse a harpa, também acalmava o ambiente. E ela começou a tocar, e tocava bastante nos hospitais e tudo mais. Ela engravidou e estava amamentando o seu filho Ian, quando ela descobriu que ela estava com câncer de mama. E quantas vezes ela tocou no hospital Perola Baiton, onde ela passou a fazer o tratamento dela. E aí, no final do ano passado, ela acabou falecendo. E sabendo que isso iria acontecer, ela ensinou seu esposo a tocar harpa. E agora, recentemente, ele tem ido tocar nos hospitais, mas ele foi tocar no Perola Baiton. E algumas pessoas, só de ouvir o som já, até funcionaram, lembravam, vão ver a Priscila tocando a harpa. E quando chega e não vê a Priscila, é um choque por um lado, né? Mas olha só, harpa com alguém que passou por aflições. Então, outros instrumentos, inclusive. Então, a música é algo muito especial dentro dos hospitais. Para usar só mais uma situação, no hospital lá da Freguesia do Ó, onde um tempo eu estive ajudando também, nós tínhamos naquela época, durante duas noites da semana, música. E aí dois pacientes estavam internados no mesmo quarto, afastados do evangelho, ouviram a música, souberam que era da capelania e deixaram o recado. Falaram, a gente quer uma visita da capelania. Né? E aí eu fui visitá-los. Olha, a gente ouviu essas músicas ontem, nós lembramos do nosso tempo de igreja. Olha o alcance disso. Né? Então essa é uma possibilidade para vocês. Né? Nós temos grupos que vão muitas vezes durante o ano no hospital, alguns que vão algumas vezes, e sempre é tão gratificante para um lado e para o outro. Né? Então, uma oportunidade de ação prática efetiva para nós. A sua área não é a música? Então, vou usar outro exemplo aqui, que é do artesanato. A gente tem em hospitais diferentes, ações diferentes ligadas a trabalhos manuais. Vou citar aqui do servidor público estadual, que a Mariluce, inclusive, tem nos ajudado. É um trabalho manual simples, previamente já preparado para que o paciente ali, no caso, tenha facilidade, porque às vezes ele vai ter dificuldade ou ele não vai ter tempo. E que é feito no hospital dia da psiquiatria do hospital. Então, é um jeito de passar o tempo, de desviar um pouco a atenção, mas de abrir para conversar. E às vezes acontece do paciente chegar um pouco até assustado, no sentido, olha, eu cheguei agora e eu não queria ter perdido a devocional. O trabalho manual tudo bem, mas a devocional não. Então você tem facilidade, gosta de trabalho manual, durante algum período na semana, você pode estar com a gente. Trazendo esse amor de forma tão grandiosa, tão especial. E aí a outra atividade que nós também temos, e como eu estou dizendo, são algumas delas, é o que nós chamamos de Minutos com Deus. A Mariluce tem nos ajudado também, o pastor Carlos nos ajudou, e o seminarista Daniel tem nos ajudado. É um momento de devocional rápido, feito com os funcionários. Funcionário do hospital também precisa conhecer Jesus, né? Então a gente não cuida só de um lado, a gente quer cuidar do outro. Então, em cerca de 7 minutos, nós comparecemos ao setor daqueles funcionários, no dia e horário já estabelecido, e trazemos uma reflexão. Essa semana agora, nosso tema, a gente deixa um impresso, o nosso tema é com o coração pesado. E começa contando a tristeza de uma mãe que descobriu que o seu outro filho também estava com câncer. Então, imagine um funcionário que tem situações de saúde na sua própria família, ou que está cuidando da saúde dos outros, percebendo como é que Deus pode trazer alívio ao coração. Então, nós trazemos essa reflexão, nós oramos e vamos para outro setor, para outro setor, para outro setor, para outro setor. Mais ou menos, só para ter uma ideia, a cada semana aqui no servidor, nós devemos estar falando no momento com um pouco mais de 300 pessoas. Mais ou menos. Lá no Cruz Azul, um pouco mais do que isso, e é pouco. 300 pessoas aqui, a gente não tem isso, né? Mas se você pensar a quantidade de funcionários do hospital, só a empresa terceirizada da limpeza do servidor tem mais de 400 funcionários. Então, por que que a gente não faz com mais setores, com mais pessoas? Adivinha? Faltam trabalhadores para a Seara. Então, às vezes, você tem a habilidade de falar, de fazer devocionais, de fazer reflexões, de dar aulas, ou ainda não tem, e vai descobrir que, de repente, você pode servir ao Senhor Jesus também dessa maneira. Para cada uma dessas atividades, nós temos pessoas que acompanham, que instruem, que aconselham. Então, você não vai cair lá sozinho, vai ter que se virar, né? Uma das minhas grandes preocupações, o seminarista Daniel sabe disso, que o pessoal começou a saber, tem uma parceria com o seminário, né? Então os seminaristas vão lá e ajudam esse trabalho. Qual que é o problema? O pessoal está no seminário e sabe falar da Bíblia, né? Eles não sabem andar dentro do hospital, não me adiantou nada. Tem que ensinar eles a andar lá dentro, porque é cheio de labirinto. Então, até isso. E aí, o que eu ia dizer? Como são três atividades, e de forma bastante prática você pode se envolver, eu ainda fecharia essa situação dizendo que há outras que você pode conhecer. E antes que você diga que não tem como se envolver com esse ministério, cuidado. Porque talvez alguém diga assim, eu quero saber se é a vontade de Deus. Leia o texto de novo aqui e você vai ver que é. Então é a vontade de Deus. Então você não vai se envolver se você não quiser. Ah, não é bem assim, se não eu quiser, que eu não tenho nada que eu possa contribuir. Duvido. E eu faço esse desafio. Você pode me mostrar alguma coisa que você tenha como habilidade e falar, então, eu tenho essa habilidade, mas no hospital não serve. Ou eu vou te mostrar que serve, sim, ou a gente vai criar uma nova. Exatamente com aquela sua área. Nós temos grandes oportunidades. E são vizinhos nossos. Ou de apartamento, de prédio, né? Ou de família, ou da própria igreja, do próprio bairro. Né? Ó, distância daqui para o hospital do servidor. Né? Então, devemos, podemos nos envolver. E eu gostaria de fechar esse momento orando com os irmãos, para que cada um de nós possa se envolver mais e mais com essa vida amorosa em favor do próximo. E fazendo um pedido. A oportunidade de se envolver já está aí. Então, eu não vou pedir para você se envolver. Até porque Jesus falou que é para a gente pedir para ele, né? Então vamos pedir para ele. Eu queria pedir a você que orasse por esse ministério. Pelas pessoas que têm sido alcançadas. Pelas oportunidades e dificuldades que nós temos. Que você orasse por fidelidade em torno do evangelho. Orasse para que Deus levante mais pessoas. Quem sabe até se perguntando se você não é parte dessa resposta. Né? Eu gostaria de pedir a você que fizesse isso hoje. É, eu escutei muito tempo atrás, era uma cantora que estava no lugar, ela cantou algumas músicas e para encerrar ela pediu para que nós orássemos pelo ministério dela. E ela falou assim, olha, às vezes a gente pede isso, pede aquilo, fica muito difícil de envolver. Então eu estou pedindo oração e queria que você orasse hoje. Porque depois esquece, então estou contando com a sua oração hoje. Eu acho fantástico isso, porque faz talvez mais de 20 anos que eu escutei ela falando isso, eu ainda lembro. Né? Então se acontecer isso hoje também, graças a Deus, ore por esse ministério. Ore por esse trabalho. E ore especialmente na mesma direção que Jesus nos ensinou. Rogai ao Senhor da Seara, que mande mais trabalhadores para a sua Seara. Podemos orar nesse momento? Graças te damos, ó Deus, por essa noite, por esse momento, por essa oportunidade que temos de olhar para a tua santa palavra. De conhecer as escrituras sagradas e o poder do Senhor atuando sobre o nosso coração. Nós sabemos esses versículos e tantos outros. E reconhecemos que eles precisam fazer diferença na nossa vida dia a dia. Quantas coisas nós sabemos e ainda não praticamos, ó Deus? Nos ajuda, nos desperta o coração para buscarmos mais e mais a tua palavra e a tua vontade. E que um dos resultados tão grandiosos disso seja uma vida de adoração ao Senhor, que tenha uma disposição cada vez maior de mostrar esse amor para as outras pessoas. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor a situação de pessoas que possam estar conosco aqui nessa noite. Até reconhecendo a preciosidade do amor de Jesus, mas que ainda não experimentaram a graça, a salvação, a transformação que Jesus Cristo veio nos trazer. Ó Deus, na sua compaixão tão perfeita e tão maior do que a nossa, opera e transforma, dá nova vida a essas pessoas. Também quero pedir, Senhor, a ajuda do Senhor, o auxílio do Senhor, sobre cada um que possa estar aqui passando por um momento de sofrimento muito grande, ou da saúde, ou das emoções, relacionamentos, decepções, desavenças da vida. Não faria sentido nós olharmos para a tua palavra, olhar para um trecho como esse e não nos compadecermos, não nos interessarmos por essas pessoas, ó Deus. Se há algo que nós possamos fazer em favor delas, nos ajuda a agir de forma agradável ao Senhor. Se há pessoas acuadas, amedrontadas, inclusive, de expor essa situação, ó Deus, o Senhor que é o refúgio e fortaleza da nossa vida, dá essa segurança e amparo a elas. Coloque pessoas junto a elas para que possam caminhar junto com esse amor e paz que vem do Senhor. E pedimos, ó Deus, pelo trabalho de capelania. Pedimos pelos hospitais da nossa cidade, do nosso país. Pedimos pelo ministério de capelania dentro dos hospitais. Pedimos por mais pessoas que o Senhor levante, fortaleça, prepare para levar esse amor, esse consolo de Jesus aos enfermos, aos seus familiares e também aos profissionais de saúde, ó Deus. Abençoa essa tua igreja aqui com todas as alegrias, com todas as bênçãos, com todas as oportunidades que o Senhor lhes tem dado, Deus, possam viver nesse louvor, diante das dificuldades e desafios que vêm pela frente, também ter essa perseverança e humildade no Senhor, e também, ó Deus, no sentido dessa igreja poder se envolver mais e mais com a obra do Senhor, de evangelização, de anúncio da graça de Jesus, de levar esse consolo e paz àqueles que estão ao nosso redor, e pedimos por isso no nome de Jesus. Amém.